E eu quero anunciar de público que nós pretendemos constituir mecanismos para o próximo período onde os ministérios não sejam aquelas instâncias exclusivas de atenção e monitoramento do PNDH3, mas que tenhamos também a sociedade civil referendada formalmente como estruturas que serão reconhecidas pelo Estado brasileiro para o monitoramento do PNDH3 e da meta que nós temos no início do próximo ano de apresentarmos, como o próprio PNDH3 destaca, a cada 2 anos as metas para serem levadas adiante, o plano de ação do Programa Nacional. Este plano de ação deverá ter também, portanto, no seu monitoramento e atenção, não apenas instâncias governamentais, mas não governamentais. Eu digo a vocês porque queremos que assumir este compromisso de público aqui referendado e observado e cobrado pela Comissão de Direitos Humanos do Senado. Também nós temos o desafio para o próximo período de criarmos um sistema nacional de indicadores em direitos humanos. Nós já iniciamos estudos, o Ministério da Saúde, que aqui nos acompanha, assim como o próprio IBGE e o IPEA, mas eu cito o Ministério da Saúde pelo DataSUS, tem sido fundamental para o enfrentamento de violências e a garantia de direitos, para produção de políticas públicas adequadas às necessidades do nosso país. Cito também o IPEA e o IBGE. Nós já temos constituído, no âmbito do censo demográfico, uma série de questões que já foram agregadas em 2010 sobre pessoas com deficiência, sobre LGBT, sobre crianças e adolescentes, sobre situação de extrema pobreza, sobre línguas indígenas, sobre as questões étnicas e a desigualdade racial. Então, não é o acaso que o IBGE tem agregado muitas dessas questões no âmbito do censo. Tem agregado essas questões porque essas são questões de direitos humanos, que estão orientadas pelo Programa Nacional de Direitos Humanos. E nós temos, no âmbito do IBGE, com o IPEA, também com o DataSUS e com outras pesquisas no âmbito das políticas públicas, um trabalho importante para estabelecermos indicadores de direitos humanos, um sistema de indicadores no Brasil. Então, eu quero destacar isso como um aspecto importante, onde já tomamos medidas e queremos apresentar no ano de 2012 os resultados, já em 2012, trabalhando com indicadores que sejam não apenas de Estado, mas indicadores checados e orientados em parceria com a sociedade sobre a situação de direitos humanos no Brasil. Da mesma forma, o nosso desafio é inaugurarmos os relatórios anuais sobre a situação de direitos humanos com base nesses indicadores. O governo, para isso, constituiu fóruns de governo, entre eles o Fórum de Direitos e Cidadania. A presidenta lançou planos, como o Plano Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência. Estamos destacando aqui a importância de aprovarmos, no âmbito do Parlamento Brasileiro, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, de acordo com a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Estamos destacando aqui também, entre os planos nacionais, a questão do crack, do enfrentamento da droga, como uma resposta do Estado e da sociedade brasileira, assegurados os direitos humanos, como foi destacado pelo ministro Padilha no momento de apresentação do plano nacional. E estamos destacando, esses são desafios que estão colocados, mas estamos destacando também conquistas e desafios para o próximo período. Citei a redução da pobreza, a igualdade racial, a implementação plena do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social, a redução das vulnerabilidades e atenção às dimensões de diversidade, a busca ativa que o Brasil Sem Miséria tem como meta. Entre essas questões, nós temos a saúde da família, a rede cegonha, as novas modalidades do teste do pezinho colocado para as crianças no momento, a partir do momento do parto, o parto humanizado, a primeira infância, a questão da pessoa idosa como questões de direitos humanos. Realizamos agora, recentemente, a terceira conferência de direitos da pessoa idosa, com uma série de recomendações importantes para o próximo período, e estamos prontos para assinar um compromisso para um envelhecimento ativo e saudável no Brasil, que nos permita atender as pessoas idosas com respeito aos direitos humanos. O Brasil defende, no cenário internacional, a existência de uma convenção sobre direitos humanos das pessoas idosas. Nós defendemos e acreditamos que não apenas o Estatuto do Idoso no Brasil, mas no âmbito internacional, é muito importante, porque o fenômeno do envelhecimento humano, cuja necessidade de dignidade humana deve estar acompanhada permanentemente, nos leva a assumirmos uma responsabilidade com os demais países em desenvolvimento. Nós acreditamos que a existência de uma convenção internacional pode ser fundamental para que o desenvolvimento econômico seja visto superando as barreiras que oferecem às pessoas idosas uma noção de que elas estão em inatividade na sociedade. Nós não aceitamos o conceito de inatividade, o conceito que, na medida que a pessoa não está presente no mercado formal de trabalho, ela seja retirada de uma condição de cidadania e direitos. Então, o Brasil avança a passos largos e tem uma contribuição internacional a dar nesse sentido, a partir da 3ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Para a comunidade LGBT, nós também estamos em vias de efetivar um Plano Nacional de Promoção de Direitos da comunidade LGBT. Assinamos, recentemente, um documento cujas secretarias de Estado, dos Estados, na área de justiça e segurança, passam a ser parceiros do governo federal e do próprio Ministério da Justiça para garantirmos um atendimento digno e enfrentarmos a impunidade que há nos crimes contra gays, lésbicas, transexuais, travestis, enfim, todos aqueles que, por conta da diversidade sexual, são atingidos pelos crimes de ódio. Já chegamos a 22 estados participando desta mobilização e, nesta semana, nós teremos a abertura já e a realização da Conferência Nacional LGBT aqui em Brasília, com pessoas de todo o Brasil. Tivemos importantes vitórias no âmbito nacional, nas instâncias jurídicas. O STF e o STJ reconheceram novos conceitos sobre família, com o reconhecimento à diversidade, e nós consideramos que isso é um avanço para os direitos humanos também no Brasil. O nosso desafio quanto ao registro civil de nascimento é muito grande. Nós caímos nos últimos anos de cerca de 20% da população que não tinha registro civil de nascimento para 6,6%, de acordo com o novo censo do IBGE, e almejamos, senador Paulo Paim, erradicarmos realmente, quando chegarmos a um patamar de menos de 5% de subregistro civil no Brasil, nós teremos condições de dizer que estamos já numa fase de erradicação do subregistro em todo o Brasil. Mas temos um alerta que o próprio documento faz. Nós chegamos a 6,6% de subregistro no Brasil, estamos em queda livre, porque estamos fazendo mutirões, estamos trabalhando com os cartórios, levando os cartórios ao interior do Brasil. Nós estamos com uma grande mutirão nacional pelo direito de documentação civil básica. Mas digo ao senhor que nas comunidades indígenas brasileiras nós ainda temos cerca de 32% dos integrantes das comunidades indígenas que não têm qualquer documento. Então, o nosso trabalho nesse próximo ano será voltado à população em geral, mas ele está voltado para um grande esforço nacional diante das comunidades indígenas e dos remanescentes de quilombos, das comunidades quilombolas no Brasil. Esse é o nosso foco. Nós não podemos ter um lugar de subcidadania para a comunidade indígena no Brasil. Nós entregamos, neste ano, na região de Dourados, 7 mil registros civis de nascimento para pessoas da comunidade indígena, das comunidades Kaiowá, Guarani, Kaiowá e outras comunidades indígenas. E percebemos o como faz a diferença acessar um documento. Este Brasil tem muitas dívidas com a comunidade indígena. A terra, a saúde, o respeito aos seus idiomas. E começa também pelo reconhecimento dessa documentação civil, onde nós precisamos dizer aos integrantes das comunidades indígenas que eles não precisam mudar de nome, que eles podem ser registrados mantendo o nome da sua tradição, da sua etnia. Estes aspectos são fundamentais para conseguirmos assegurar esses direitos e nós estamos determinados a enfrentarmos essa situação de subregistro em meio às comunidades indígenas e quilombolas. Criamos, no âmbito da Secretaria de Direitos Humanos, um comitê sobre diversidade religiosa, que fez o seu primeiro seminário agora, recentemente, para enfrentarmos as violações de direitos humanos nas diversas manifestações religiosas no Brasil. O Brasil não tolerará manifestações de desrespeito a qualquer religiosidade. E, por isso, nós temos um comitê que é um lugar de diálogo entre todas as religiosidades para afirmarmos o direito humano à diversidade religiosa no Brasil. E enfrentarmos prioritariamente e de forma antecipada manifestações que já percebemos contra religiosidades afro-brasileiras e outras religiosidades que devem estar sendo atendidas para o direito à sua livre manifestação em todo o Brasil. Nós também temos um compromisso importante aqui dedicado com a população em situação de rua. As nossas pesquisas indicam a necessidade de um monitoramento constante, a prevenção, que a população em situação de rua encontra-se nessa condição por diferentes situações, por circunstâncias de saúde mental, de adoecimento psicológico, por circunstâncias de empobrecimento, mesmo pelo álcool e drogas. Essa população precisa ser respeitada nos seus direitos. Nós precisamos, em Alagoas, por exemplo, nesse ano e no ano passado, nós tivemos cerca de 31 atos de violência e de morte contra moradores de rua. Então, realmente, nós não queremos, diante dessa situação de violência contra a população de rua, o Brasil está tomando providências no sentido de apoiar, de proteger. Nós estamos construindo modelos de moradias protegidas. O Ministério da Saúde tem um trabalho de consultórios de rua. O MDS está com um novo modelo do atendimento social, do centro de referência em assistência social nas ruas. Então, isso para nós é muito importante, que essa população se sinta atendida. E existe um comitê sobre população de rua no âmbito da SDH, que o senador, inclusive, participou de algumas reuniões e que considero muito importante. Neste ano, nós tivemos o primeiro ano em que o Brasil reconheceu o direito humano à alimentação adequada no âmbito constitucional. Isso para nós também é importante. Destacamos no relatório, destacamos o combate ao trabalho escravo, com uma metodologia que integra várias pastas de governo, destaca o Ministério do Trabalho, o Ministério da Justiça, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, e destaca especialmente também o Ministério Público do Trabalho como nosso parceiro. E digo a vocês que a nossa prioridade é aprovarmos a PEC 438, que poderá combater o trabalho escravo de forma segura no próximo ano, se aprovada. Meu caro senador, destaco o caminho para a erradicação do trabalho infantil, a promoção da reforma agrária, com os desafios que nós temos no Brasil, os direitos dos povos indígenas, sobre os quais eu já me referi aqui, entre vários, a questão da igualdade racial e o direito à terra das populações quilombolas, a promoção da paz e da justiça no campo, que merece um capítulo, porque nós temos toda uma ação dedicada ao norte do país, ao nordeste do país também, e à violência no campo, aqui relatada, com uma série de ações, o combate à violência contra a mulher, cuja resposta aqui está apresentada em diálogo pleno com a Secretaria de Promoção de Direitos de Políticas para as Mulheres, a educação em direitos humanos, a promoção da segurança pública e do combate à violência, destacando que não apenas nós estamos atentos e atuando no combate à violência, que tem uma série de relatórios, mas nós queremos, no próximo ano, produzir também um plano de ação para os direitos humanos dos agentes responsáveis por fazer cumprir a lei. Os policiais. Nós acreditamos que é importantíssimo dialogarmos com os polícias, com os policiais sobre direitos humanos, e por isso nós queremos trabalhar o que é o direito humano do policial, a sua condição de trabalho, a sua situação de serviço, os riscos que ele sofre, a segurança que eles precisam para suas famílias, como forma de atuarmos para uma polícia não violenta. Então, é um dos planos aqui apresentados. A promoção da justiça comunitária, a mediação de conflito, o acesso à justiça em todos os âmbitos, a melhoria do sistema prisional, que é importantíssimo para o Brasil. O universo dos presídios é um universo integral, diz respeito à saúde, à assistência, às famílias, a justiça. Então, realmente, nós apresentamos aqui desafios, realizações, mas, principalmente, a necessidade de mudarmos o sistema prisional brasileiro para um sistema que cumpra a lei, que cumpra a lei de execuções penais no Brasil, assegurando a ressocialização dos presos, a melhoria do sistema socioeducativo aí num outro patamar nos direitos das crianças e adolescentes, que aproveito para dizer que nós precisamos, senador Paim, da aprovação do SINASE. O senhor nos apoiou muito, nós falamos também com o senador José Sarney, está na última etapa para aprovação desta casa, então quero pedir o apoio para aprovação do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, como projeto de lei que hoje tramita aqui no Senado, a prevenção e tortura, a tortura e a combate aos crimes, aqui também é ferido com, além do Disque Direitos Humanos, que é uma importante ferramenta de direitos humanos no Brasil para diferentes áreas, nós citamos aqui também a criação de 11 comitês estaduais de combate à tortura. Tanto no combate ao trabalho escravo, como no combate à tortura, nós destacamos aqui a questão dos comitês nos estados. E aí considero importantíssimo essa descentralização. E o mecanismo sobre combate à tortura, porque nós recebemos recentemente as Nações Unidas, aqui no Brasil, a área justamente de combate à tortura, e como resposta, inclusive, no dia em que o Comitê sobre Tortura das Nações Unidas estava no Brasil, a presidenta Dilma Rousseff assinou e nós enviamos ao Parlamento o chamado Mecanismo Nacional de Combate à Tortura, que dará possibilidade a peritos reconhecidos pelo Estado, mas autônomos, poderem entrar em qualquer penitenciária, em qualquer instituição de longa permanência de idosos, em qualquer instituição que faz o atendimento de pessoas com sofrimento psíquico, para observarem e monitorarem a situação de tortura no Brasil. Nós estamos também fomentando a existência desses mecanismos nos estados. Há também aspectos sobre a federalização dos crimes sobre direitos humanos, citado aqui textualmente o assassinato de Manuel Matos, que é o assassinato pelos grupos de extermínio, que é federalizado, que foi federalizado, e que nós precisamos apresentar respostas no âmbito da Justiça Federal, mas citamos outras situações de execuções sumárias, abuso de poder e tráfico de pessoas que precisam ser superadas no Brasil. São crimes correntes no Brasil, aos quais nós precisamos enfrentar com a firmeza e a responsabilidade do Estado brasileiro. E destacamos, por fim, a Comissão da Verdade, aprovada por este Senado por unanimidade, e a Lei de Acesso à Informação como aspectos da democracia no Brasil. Eu, aqui, só de observar a presença de vocês aqui, Unicef, também todo o segmento sobre refugiados das Nações Unidas aqui presente, também eu quero destacar que muitas contribuições certamente vocês podem agregar a este relatório, e elas são muito bem-vindas. Por exemplo, o fato do Brasil estar sendo hoje um país importante para os refugiados, um país que muitas etnias no mundo confiam, justamente por não ser um país voltado para as guerras, um país voltado constitucionalmente para a paz. Então, muitos dos diálogos nós temos tido, eu almejo, na Secretaria de Direitos Humanos, já tive a oportunidade de conversar com o segmento de refugiados das Nações Unidas, que o Brasil possa ter um trabalho importante para a atenção daqueles que sofrem com as grandes calamidades, mas aqueles que sofrem também perseguidos pelos regimes ditatoriais. E o Brasil possa apoiar as Nações Unidas, mais e mais. As questões relacionadas ao Haiti, as mudanças que nós devemos produzir no Haiti, de uma missão de caráter mais militar, inicialmente, e que já transitamos para uma missão de caráter social, humano, humanitária, talvez sejam questões que os senhores acreditem devam estar aqui sendo apresentadas como relevantes. Nós acreditamos que muitas questões relevantes ainda não participam. O relatório, no entanto, tem um limite de páginas, um limite de texto, mas as contribuições de vocês são importantes e nós agradecemos, inclusive me perdoem, não quero estender, mas é um trabalho bem feito. É um trabalho bem elaborado. E eu digo isso principalmente não pela Secretaria de Direitos Humanos, ainda que tenho que cumprimentar na Secretaria de Direitos Humanos a todos vocês da nossa equipe, nosso Departamento de Relações Internacionais, que trabalhou, e todos vocês. Eu os cumprimento e agradeço. Mas como citei inicialmente, o MRE participante e ativo, e todos os ministérios, os estados e a sociedade civil agora fazendo a sua contribuição. Muito obrigada, senador.